Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência aqui no rádio e na sua televisão. E hoje nós temos a satisfação com a trazer novamente ao programa Central Manhã o Dr. César Souza, que é terapeuta em naturopatia, para explicar para a gente com maior clareza, com aquela objetividade, aquela simplicidade, que todo mundo possa entender como cuidar melhor da sua saúde. Dr. César, bom dia, satisfação recebê-lo novamente aqui no programa Central Manhã.
Muito bom dia, mais uma vez, né, a gratidão por estar aqui mais uma vez. Fiquei muito surpreso, né, porque muitas pessoas, né, que até que eu devia, né, me encontraram através de...
Encontraram através do programa.
Eu falei, nossa.
Pois é.
Mas já muito bom dia aqui aos nossos telespectadores e ouvintes, né, através da TV e rádio, né?
Pois é. No último programa, nós falamos de alguns temas interessantes, que foi como que nós devemos, podemos identificar alguns problemas que o nosso organismo possa ter, o acúmulo, por exemplo, de resíduos, de fezes no organismo, e isso vai acabando complicando, da necessidade que nós temos de fazer aquela limpeza periódica no nosso organismo, principalmente no intestino, para absorção melhor das substâncias, dos alimentos que nós consumimos. E aí, reservamos para hoje explicar com a sua didática, tá. Você é bastante didático sobre esse assunto, lembrando que o Dr. César, ele também é professor, ele treina, ele capacita fisioterapeutas, profissionais em fisioterapia de diversas regiões do país, né? São treinados aqui para fazer esse trabalho dentro da área da fisioterapia. E
verdade,
ele estava falando para a gente...
São terapias, né? Terapias.
Isso. E ele estava falando aqui de sinais aparentes de que alguma coisa está errada e que o nosso organismo está tentando nos avisar. Doutor César, isso. Explique melhor aqui para os nossos teleouvintes que sinais são esses que podem aparecer no nosso corpo muitas vezes antes de que a dor apareça, de que o problema realmente apareça.
Ou seja, o corpo diz assim, vai doer, né? Você vai sentir. Mas, às vezes, é muito importante que esses problemas eles venham através de pilares comprometidos, né? O pilar da sua vida principal, né? Você pega aí quatro pilares que são importantes na nossa vida. Alimentação e intestino saudável é importante?
Sim, sim.
Então, o que acontece? Você observa se esse pilar não está sendo comprometido. Como é que está a sua alimentação? Como é que está seu intestino? Como nós falamos anteriormente, 9,5 metros ao sistema digestivo... Fecalomas ali acumulados no intestino pode chegar a de 1 a 35 quilos de fezes, não é exagero, tá? Então isso está por dentro, o problema está ali quase que imperceptível, a cabeça está doendo, o cabelo está caindo, a unha está quebrando, e quando cai o cabelo, muitas das vezes a amiga diz para outra, menina, me diga o nome do shampoo bom aí que eu quero, que meu cabelo está caindo demais. Às vezes não é o shampoo que está precisando. Está precisando fazer uma limpeza, tirar fecaloma, fezes retida, intoxicações, para você ter uma melhora não só na pele, mas como na visão, no cabelo. Então, a naturopatia, ela te dá ferramentas para que você consiga ter resultados com relação a isso daí. E um dos pilares comprometidos...
A primeira coisa, só interrompendo aqui, sim, o senhor, a primeira coisa é fazer essa limpeza e depois substituir pelo alimento correto, né?
A limpeza...
Para poder dar a vitalidade que o organismo precisa, né?
Isso. A limpeza, porque nós vamos pensar assim, quem é aí das regiões que tem plantações, tem roças, né? Você não chega com a semente jogando em qualquer lugar.
No meio do mato.
Primeiro você chega, prepara o terreno. Então isso para nós aqui da área das terapias naturais, nós entendemos como terreno biológico. Então o que se faz? Uma limpeza de terreno biológico. Para isso precisa de um produto específico, né? Então se eu quero colher feijão, eu não posso plantar milho. Então cada produto natural tem o seu destino. Se eu quero limpeza intestinal, eu vou trabalhar com um tipo de produto que faz aquela limpeza. Depois, eu vou trabalhar com reconstrução da microbiota intestinal, porque quando a gente faz uma limpeza, às vezes sai do nosso intestino ali a proteção também dele, né?
Isso. Nós convidamos o Dr. César para continuar a nossa conversa amanhã para trazer todas as dicas para você a respeito dos sinais aparentes daquilo que surge no seu organismo, no seu corpo, que você pode observar para poder procurar o especialista. Ele vai estar conosco. Vamos a Brasília com o Adilson Souza, que o nosso tempo hoje está que está. Ainda temos ainda muitas matérias, mas não podemos deixar o Adilson fora do programa. Bom dia, Deus.
Bom dia, obrigado pela consideração, Alberto. É isso mesmo, Brasília tem muitas notícias, a gente viu aí essa grande boa notícia para o povo brasileiro através da participação do Nildo Costa. E a gente traz aqui mais uma informação, Alberto, é que ontem encerrou a Conferência Nacional das Mulheres e o Brasil inteiro esteve representado por delegações de mulheres ativistas, mulheres preocupadas com as suas condições sociais, trabalhistas. Muitas conquistas foram colocadas, né, para eles levarem para suas regiões e também o debate foi bastante produtivo. Outros já tiveram pouco espaço, mas a gente ouve aqui, representante do Maranhão, nós conseguimos encontrar por lá vários municípios e conseguimos gravar, né, com representantes da cidade de Palmeirândia, a representante da cidade de Caxias, inclusive de Caxias, é a Aldenora, viu, Beto? Ouvinte número 1 em Caxias da Central do Manhã, do Central Manhã. Ela diz, quando entra no carro, já é escutando Central Manhã e gosta demais da sua programação. Também tem a graça de Itapecurubim. Vamos ouvir um pouco do que eles acharam dessa conferência, que depois de 10 anos, lá na última que foi com a presidenta Dilma, estava aposentada, voltou a reunir essas mulheres. Vamos ouvir.
A gente passou 10 anos calada, nos calaram nacionalmente, mas em cada município, em cada estado, a mulher se organizava, a mulher preparava o dia dela, dar o grito dela de vitória. E hoje é o nosso dia da gente estar aprovando políticas públicas voltadas para todas as mulheres do nosso país, não só para o meu município Caxias, não só para o Maranhão, mas em todos os territórios.
Que é mais que uma troca de diálogos, é a política, né? A democracia viva, fortalecendo a política para todas as mulheres. Então, políticas que serão implementadas em favor das nossas mulheres, e isso é muito importante. Após 10 anos de silêncio, hoje nós estamos tendo novamente esse espaço na quinta conferência de discutir política. Políticas que visem todas as mulheres.
Eu quero destacar a lei de equidade salarial que o nosso presidente Lula acabou de sancionar. É claro que para que esta lei venha a funcionar, nós precisamos fiscalizar os nossos municípios. E aqui hoje nós estamos discutindo ideias de políticas públicas criadas lá nos municípios, trazidas para o Estado e agora aqui para Brasília. Então a nossa expectativa é muito alta de que essas políticas públicas, construídas com todo mundo, faça a diferença para que todas nós vivam um pouquinho melhor, que a gente não tenha tanta violência, que as mulheres não sejam mais mortas.
Isso, Adilson.
Aí, Humberto, só para a gente lembrar que esse foi um grito e voltou a funcionar. Agora, tem um detalhe para amanhã que a gente vai trazer, Humberto, que gravou com muita gente, inclusive as meninas do coletivo Cidadã. Essas meninas, elas não têm 18 anos, não têm direito à participação de conferência, e elas pediram, né, para que fossem colocados os direitos das juventudes, né, das meninas adolescentes de 16 anos, até porque elas já votam. Então, elas querem também discutir política pública para as adolescentes. Isso não é permitido perante a lei, o regimento não autoriza. Eu conversei com elas, amanhã a gente vai trazer detalhes sobre isso, inclusive esse coletivo estava representado por meninas do Maranhão, e a gente falou com elas porque elas foram hostilizadas muito aqui, teve até caso de polícia. Mudando de assunto, Humberto, a gente quer falar aqui rapidamente das rádios comunitárias. Ontem era o dia de mais uma sessão da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados, onde o relator da proposta que beneficia as rádios comunitárias com vários outros projetos é o deputado Kleber Verde, ele é do MDB do Maranhão. E aí vai aquele aviso para os amigos das rádios comunitárias que votaram em Kleber Verde ou que tem alguma aproximação, é que o Kleber Verde está fazendo um pedido com preconceito das rádios comunitárias. Eles estão pedindo que as rádios comunitárias possam fazer veiculação de propaganda, da questão institucional, que é a grande luta pelo movimento. Só que ele diferenciou rádios comunitárias, incluindo as rádios educativas, que elas têm um trabalho totalmente diferente, elas também não têm veiculação de propaganda, e eles colocaram o quê? O Kleber Veiga está pedindo que as rádios educativas possam também estar fazendo veiculação de propagandas com direito a 100 minutos por dia, e as rádios comunitárias só apenas 10 minutos de comerciais. Então isso é uma discriminação, já que todas são rádio. Então há aí uma grande briga, e esse projeto não foi, entrou em pauta, estava na pauta e terminou não sendo votado por outros motivos. O Kleber Veiga ficou de apresentar esse projeto na próxima quarta-feira. O Jeremias Santos, que é o presidente, está chamando para quarta-feira, quem puder ir em Brasília, na terça ou na quarta, fazer uma movimentação, e chamar a atenção do Maranhão também, das pessoas que conhecem o Kleber Veiga, para que isso possa ser mudado. Na verdade, as áreas comunitárias precisam se manter, e esse é um grande momento, porque se aprovado, vai para o plenário e com certeza passa. Então, é importante que haja essa mobilização. Então, mais uma vez, lembrar que o Kleber Veiga está contra as áreas comunitárias, porque está diferenciando rádios educativas com o poder de uso de comerciais de 100 minutos e as rádios comunitárias com 10 minutos. É importante a gente entender quem são os deputados que gostam, que aprovam, que defendem as rádios comunitárias. Esse é o grande recado que a gente dá aqui, tá bom, Humberto? E a gente precisa também trazer outros detalhes amanhã, que a gente vai falar justamente essa fala do Gil, vai trazer aqui no vídeo, para que ele possa também estar justificando e falando mais sobre isso. E sobre o movimento de mulheres do Rio de Janeiro, que também defende as mulheres com a questão obstetra, né? Essa é uma grande defesa que aconteceu aqui na Conferência das Mulheres. O tempo está corrido, a gente volta amanhã com mais detalhes sobre essa situação, e o alerta fica para as rádios comunitárias. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, Adilson Souza, principalmente para avisar as rádios comunitárias. Atenção, deputado Kleber Veiga, nós somos amigos, mas nessa nós não vamos estar juntos, porque nós vamos avisar para todas as rádios comunitárias quem são aqueles deputados que durante as campanhas eleitorais chegam, pedem espaço nas rádios comunitárias, pedem para dar entrevistas, promete mundos e fundos e apoiar as rádios comunitárias, e quando chega em Brasília, faz isso aí que o repórter Adilson Souza está falando. Eu quero mandar um abraço aqui para a dona Maria Fagundes, que é ouvinte assídua da rádio Turiaçu FM, da cidade de Turiaçu, e está sempre acompanhando aqui o nosso programa. Dona Maria, muito obrigado, ouvi a sua mensagem, fiquei aqui muito feliz, obrigado aí ao Carlinhos. Mas eu quero ainda pedir aqui um pouquinho de compreensão aqui da rede de rádio e de televisão, porque nós precisamos trazer o caso lá da cidade que aconteceu na cidade de Governador Nunes Freire. Chame o repórter Ranier Carvalho primeiro, Jalber Pereira.
Pois é, Alberto, ele vai participar com a gente agora, que lá um pai de aluno foi preso após tentar sequestrar uma criança. Ranieri.
Um grave incidente chocou a cidade de Governador Nunes Freire na tarde desta última terça-feira, dia 30 de setembro. Imagens de uma câmera de segurança registram o momento em que um homem tenta sequestrar e agredir um estudante. A ação foi interrompida graças à intervenção de populares que presenciaram o ocorrido. De acordo com informações de testemunhas, o agressor seria pai de outro aluno que teria tido uma discussão com a vítima momentos antes. Em um ato de fúria, o homem, que é uma figura conhecida na cidade, abordou o menor, agrediu, tentou forçá-lo a entrar em um veículo. O vídeo que circula nas redes sociais mostra a violência da abordagem e o desespero do jovem ao ser atacado. A raptação das pessoas que estavam no local foi crucial para evitar que o sequestro se consumasse. A polícia militar foi acionada e, na mesma noite, efetuou a prisão do suspeito. A identidade do agressor e da vítima não foram oficialmente divulgadas pelas autoridades. A comunidade local está abalada com a brutalidade do caso e aguarda mais informações e desdobramentos da investigação que será conduzida pela Polícia Civil.
Muito obrigado ao repórter Ranier Carvalho pelas informações. Esse assunto provocou uma grande mobilização popular na cidade de Governador Nunes Freire, e quem conta pra gente como é que foi essa movimentação é o repórter Ivanias Lopes, o locutor.
Pessoal, a comunidade se reuniu hoje aqui na Praça da Cultura a respeito desse caso que está repercutindo no Maranhão inteiro, né, dessa criança que foi agredida por dois adultos. Estamos aqui com o conselheiro tutelar, José Naldo dos Santos Nascimento. José Naldo, o conselho tutelar foi notificado ontem ainda, agiu, como foi?
Locutor, Boa noite a todos, é a população de Governador Nunes Freire. Hoje a gente está aqui no movimento, né, que foi organizado pela escola, pelos familiares, amigos do adolescente, que foi agredido ontem. A situação chegou até o Conselho Tutelar ontem, por volta das 9 horas da noite, pela Polícia Militar, em situação que eles receberam a denúncia. E o Conselho, nessa situação, ele está fazendo todas as medidas possíveis em relação à situação dos dois adolescentes que estavam lá, que foram agredidos. E a mãe foi comunicada hoje pelo Conselho Tutelar, compareceu no Conselho, no prédio do Conselho. O adolescente já foi ouvido hoje pela rede de proteção do município, pela a nossa assistente social, a dona Sefra. E a mãe já fez todas as medidas possíveis na delegacia, já foi registrado o boletim de ocorrência, foi realizado ontem o exame de corpo de delito também no filho dela, e todas as medidas estão sendo tomadas pelo Conselho Tutelar e pelas autoridades presentes que constroem o nosso município de Governador Nunes Freire.
Jorge, a gente está sabendo que ele foi preso na noite de ontem, ele continua preso?
Chegou até o conhecimento do Conselho que ele foi detido ontem na regional, lá em Zedoca, mas o mesmo se encontra já solto. Foi apresentado, ele se apresentou na delegacia com advogado, mas vai ser aberto novamente o inquérito policial e vão ser tomadas todas as medidas cabíveis.
Muito bem, vamos conversar aqui também com a mãe da criança. O que você espera a partir de agora?
Eu espero justiça, que ele pague o que ele fez com meu filho, a forma covarde que ele agiu, ele e aquele outro funcionário dele, que eles paguem. E que eu só vou parar quando eles pagarem o que eles fizeram pro meu filho.
O que a população quer?
Justiça!
Nós estamos aqui também com a avó da criança, né? Bastante abalada. Hoje a população, a cidade inteira, o estado tá revoltado com essa situação.
Eu quero justiça. Eu quero justiça, o que eu peço é justiça, que ele se diz que é médico, ele tem que proteger a vida das pessoas, não é tirar a vida, ele queria tirar a vida do meu neto, os vídeos estão mostrando tudo, ele queria tirar a vida do meu neto, eu estou passando mal desde ontem, eu quero justiça, justiça, ele vai ter que pagar por isso.
De Governador Nunes Freire e Ivanias Lopes para a Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado ao Ivanias Lopes, o locutor aí de Governador Nunes Freire. A todos o nosso muito obrigado também aqui pela compreensão, a rede de rádio e de televisão. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário e contamos com vocês.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem um igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.